Paraná em Rede está de volta.
Esta semana, o Paraná em Rede traz uma série sobre plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais. E o uso dessas plantas para fins medicinais é milenar. E com base na sabedoria popular, um chá, um óleo ou mesmo medicamentos fitoterápicos auxiliam e tratam várias doenças. É este o assunto hoje na reportagem do David Lira.
Boldo, camomila, cidreira, gengibre, hortelã e melissa. Quem já não tomou um chá de uma dessas plantas medicinais em algum momento da vida, não é mesmo? O uso das ervas medicinais no tratamento e cura de doenças é antigo, vem do tempo da nossa bisavó, que passou para a nossa avó, que passou para a nossa mãe. Atualmente, as plantas medicinais são usadas por farmácias de manipulação devido à eficácia e rapidez do efeito terapêutico. Com os objetivos de regulamentar o uso de medicamentos naturais nas unidades públicas de saúde em todo o Brasil e incentivar o uso de plantas pela população, o Sistema Único de Saúde implantou em 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A nova modalidade do SUS retoma uma cultura tradicional, a cura de doenças por meio das plantas. No entanto, cada planta depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até dia 14 de junho deste ano, a Anvisa havia aprovado e reconhecido 71 plantas com ação medicinal, as quais atuam em vários órgãos, no tratamento de doenças e como ação preventiva. A médica da família, Kimberly Hirt, cita as mais comuns.
Um dos exemplos que temos é o alcachofra, que além de ser gostosa, né, faz bem para a saúde, se alimentar dela, é usada também para tratamento de colesterol alto. As suas folhas, o chás das folhas, reduz a taxa de glicose no sangue. Quando é feito um suco fresco, pode ser usado inclusive para tratar doenças de pele. Temos a babosa, que além de um ótimo aliado para nós mulheres, né, que deixa o cabelo forte, brilhoso, é também usada para tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. O seu chá serve para enjoos de viagens longas, serve também para alergias asmáticas, crise de tosse. Além disso, temos a espinheira santa, que também é muito conhecida, onde suas folhas são indicadas para o tratamento de gastrite e de úlcera gástrica duodenal.
E foi o chá de espinheira santa que a auxiliar de serviços gerais, Lucineide de Oliveira, relata que curou um quadro de gastrite que ela tinha.
Eu tomei por um ano. O médico falou que eu não tenho mais. Ela, sei lá o que aconteceu, o remedinho foi eficiente, né? Deu resultado.
Depois da implantação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS, o número de pesquisas científicas sobre as propriedades medicinais dessas plantas aumentou. Pesquisadores do campus litoral da Universidade Federal do Paraná estão divulgando para a população os benefícios da erva baleeira, um poderoso anti-inflamatório, como conta a sanitarista e pesquisadora Maria de Lourdes Neves.
Então ela é usada nos mais diversos problemas de saúde, desde inflamações intermitentes, vai e volta, vai e volta, vai e volta, num ferimento, na própria também a recuperação das articulações, para problemas de estômago, onde tem uma área inflamada, ela vai atuar beneficamente.
Adepta das plantas medicinais como tratamento alternativo há 10 anos, Lucineide de Oliveira, incentiva os familiares, amigos e vizinhos a fazerem uso delas.
Eu acredito na cura pela natureza e no poder das plantas, sempre. Eu acho que quando você faz tratamento direitinho, é lógico que é a longo prazo, né? Não é você tomar aí 3 xicrinhas de chá e curou. Não, é longo. Mas é eficaz, ele cura.
De Curitiba, repórter David Lira.
Amanhã, na terceira reportagem da série, vamos conhecer plantas medicinais que podem ser usadas também como tempero. Você não pode perder. Com a reforma trabalhista, o teletrabalho, também conhecido como home office, foi regulamentado e agora passa a compor as relações de trabalho no Brasil. Eu converso sobre este assunto com a advogada especialista em direito do trabalho, Lisiane Mel Rocha, que é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho no Paraná e também tem mais de 20 anos de experiência nessa área e vai poder nos explicar detalhadamente então, o que é que vai funcionar nesse teletrabalho. Lisiane, muito obrigada pela presença. Explica para a gente o que a reforma trabalhista, então, regulamentou com relação ao home office.
Eu que agradeço, Lígia. O que a reforma trabalhista fez foi regulamentar o trabalho fora do ambiente empresarial. Porque o home office ou o teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora da empresa ou da unidade de produção. Então, ela regulamentou, ela autorizou, isso é possível, e ela estabeleceu alguns requisitos para que isso aconteça. Por exemplo, esse é um trabalho que, ao você contratar um empregado para trabalhar na sua residência, você deve fazer um contrato escrito. E esse contrato deve dispor sobre quais as metas, quais as atividades que ele deve exercer, enfim. Além disso, a lei, ela estabelece que o empregador, ele deve orientar o empregado para que ele evite doenças e acidentes de trabalho. Exemplo, pausas. Quem trabalha no computador, ele tem que ter uma cadeira que seja adequada, tem ergonomia, tem que ter pausas, porque você fica muito tempo digitando. Então, essas orientações têm que ser passadas pela empresa e a empresa tem que submeter ao empregado um documento que ele deve assinar, onde ele assume a responsabilidade pela sua saúde.
Mas esta adequação do ambiente de trabalho é responsabilidade do empregado.
Essa adequação, ela deve constar do contrato. Então, os equipamentos de trabalho, onde que ele vai trabalhar, isso vai ser combinado pelas partes.
Agora, esse tipo de contrato não significa um registro formal, em carteira, digamos?
Significa, sim, tem todos os direitos trabalhistas. O que ele não vai ter direito? Ele não vai ter direito à hora extra, porque ele não tem aquela jornada de 44 horas. É ele que vai estabelecer os horários dele de acordo com as conveniências. Agora, evidentemente que se a empresa cria um sistema no computador, por exemplo, onde ela tem um controle, um login, um logout, e ela sabe a hora que um empregado acessa, a hora que ele deixa de trabalhar, isso também é uma forma de controle e ele pode ter direito à hora extra. Mas pela lei, esse empregado não está submetido à jornada.
Entendi. Então ficou mais claro. A pessoa pode ser contratada, registrada em carteira e isso, ter essa atividade em casa.
Isso, e trabalhar em casa e ela mesma estabelecer qual a sua rotina, quais as suas atividades, de acordo com as suas conveniências. Isso é muito moderno, porque permite que a pessoa ela intercale momentos. Como o sociólogo Domenico De Masi falava num livro há 20 anos atrás, quase, de ócio criativo. Então, você trabalha, você produz riqueza, você produz conhecimento e você combina com momentos de alegria. Por exemplo, você vai levar teu filho pessoalmente na escola. Então, isso faz com que o trabalho ganhe uma nova dimensão. Então, eu acho que essa é uma tendência, principalmente para o trabalhador que produz intelectualmente e que exerce uma função que é criativa. Ele pode produzir em qualquer ambiente.
Para quais exemplos de trabalhador, de profissão, você citaria para a gente visualizar? Pode ser um designer, pode ser um digitador,
pode ser um analista. Só para você ter ideia, os tribunais agora, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, os funcionários dos tribunais, alguns estão trabalhando nessa modalidade de teletrabalho ou comumente chamada de home office. Isso é algo que é muito atual, as pessoas produzem, os advogados produzem, os jornalistas podem produzir. Qualquer pessoa que tem uma atividade intelectual e que o trabalho seja criativo, ela pode produzir em qualquer ambiente. A dificuldade que a pessoa vai ter é aquela pessoa que, para trabalhar, ela precisa que alguém crie rotinas para ela. Ela precisa seguir ordens. Ela precisa ter um chefe que organize o dia a dia dela. Essa pessoa vai ter mais dificuldade de trabalhar em home office.
Aí são mais características pessoais
consideradas. Sim, são características, né? Pessoais. São características, sim, pessoais. Agora, a pessoa que tem facilidade em organizar seu tempo, para essa pessoa é um ganho. Porque ela vai conseguir organizar, ela vai conseguir dar um outro sentido para o trabalho dela, porque ela vai conseguir conciliar com outras atividades.
E se o trabalhador já tem um contrato com a empresa e imagina que pode desempenhar o serviço dele em home office, ele pode fazer essa proposta para o empregador?
Ele pode, mas para que isso aconteça, é preciso que o empregador e o empregado aceitem essa mudança.
Sem dúvida. Vantagens. A senhora já falou da questão do tempo para o empregador, para o empregado necessariamente, né, que administra, uhum, essa possibilidade. E de uma forma geral, o que, é que a senhora elenca como vantagens, tanto para quem emprega quanto para quem trabalha em home office?
Para quem emprega, primeiro que ele vai ter uma redução de custo. Segundo, que ele pode ter um empregado muito mais motivado. Porque esse empregado, ele vai trabalhar nessa forma que permite que ele realize outras atividades que lhe dê prazer. Não só aquele... Porque a gente sabe que 8 horas dentro de um escritório nem sempre são 8 horas de produção. Então, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. A desvantagem que eu vejo, ela é de ordem emocional, psicológica, que é aquela pessoa que realmente tem dificuldade na organização do seu dia, que tem dificuldade em estabelecer rotinas. Essa pessoa não vai, o trabalho em sistema de home office não vai funcionar para ela.
Então, é uma medida que veio para facilitar, na sua opinião?
Sim, é uma medida que veio para facilitar, é uma medida moderna, essa é uma medida que é uma tendência para o futuro, porque eu acredito que esses meios tecnológicos só vão evoluir e a gente tem que usá-los. E se você tem um trabalho que permite, e se você consegue realizar ele em outro espaço que não seja na empresa, por que não?
Muito obrigada pela
sua
entrevista.
Você.
Até uma próxima.
Até.
Eu conversei com a Lisiane Mel Rocha, advogada, especialista em direito do trabalho. Hoje, então, falando sobre o que prevê agora a regra trabalhista com relação ao teletrabalho, que a gente conhece mais como home office. E o Paraná em Rede fica por aqui. Um ótimo dia para você. Ótima terça. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.